Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. A relação. Meia hora depois, indo abrir o livro para continuar a leitura, viu Guiomar a cartinha de Jorge. Não tinha sobrecarta, era um simples papelinho dobrado, recendendo a Mores. O espírito de Guiomar estava tão longe daquilo que não suspeitou nada e distraidamente o abriu. A primeira palavra escrita era o seu nome. É o nome, era o de Jorge. O primeiro gesto de Guiomar foi de colera. Se ele pudesse espreitá-la pelo buraco da fechadura e ver-lhe a expressão do rosto, é muito provável que se lhe vertesse em aborrecimento todo o amor que até agora nutria. Mas ele não estava ali. A moça podia traduzir fielmente no rosto os movimentos do coração. O mais um, pensou ela, este porém. E desta vez o gesto não foi de colera, foi de alguma coisa a mais. Metade fastio, metade lastima, mescla difícil e rara. A moça ficou algum tempo quieta, a olhar para o papel, sem o querer ler, como a hesitar entre queimá-lo ou restituí-lo intacto a seu autor. Mas a curiosidade venceu por fim. Guiomar abriu o papel e leu estas linhas. Guiomar? Perdoe-me se lhe chamo assim. As convenções sois socias condenam-me de certo. Mas o coração aprova que digo. Ele mesmo escreve estas letras. Não é a minha Ana, não são os meus lábios que lhe falam deste modo. São todas as forças vivas da minha existência, que em alta voz proclamam o imenso e profundo amor que lhe tenho. Antes de o ler neste papel, já a senhora o há de ter visto, pelo menos adivinhado nos meus olhos, na doce embriaguez que em mim produz a propresença dos seus. Persuado-me de que todo o meu esforço em recalcar este afeto é vão. Por mais que eu sinceramente deseje esquecê-la, não alcançarei nunca, não alcançarei mais que uma aflição nova. O remorso de o tentar virá coroar os demais infortúnios. Por que razão rompo hoje o silêncio em que me tenho conservado, medrosos e respeitosos, que, se me não abre a caminho da gloria, ao menos conserva-me a palma da esperança? Nem eu mesmo saberia responder-lhe falo, porque uma força interior me manda falar, como transborda o rio, como se derrama a luz. Falo porque morreria talvez se me calasse, do mesmo modo que morrerei de desespero. Se além do perdão que lhe peço, mas não der uma esperança mais segura do que esta, que me faz viver e consumir Jorge. Guiomar leu esta carta duas vezes, uma leitura de curiosidade, outra de alise e reflexão, e ao cabo da segunda achava-se tão fria como antes da primeira. Olhou algum tempo para o papel e mentalmente para o homem que o havia escrito. Enfim, pôs a carta de lado, abriu o livro e continuou o romance. Mas o espírito, que não ficara tão indiferente como o coração, entrou a fugir-lhe do romance para a vida com tal tenacidade que não houve remédio sem irem os olhos atrás dele. E a moça de novo mergulhou nas reflexões que lhe sugeria o caso da paixão de Jorge. Paixão não era, não o seria ao menos no sentido inteiro do vocábulo, mas alguma coisa menos ou parecida com ela, e ainda assim verdadeira, em bem Guiomar que o poderia ser. Até que ponto chegaria, entretanto, o seu adorador, se ela o desatendesse logo, e dado o amor que a baronesa tinha ao sobrinho, até que ponto a recusa iria magoá-la? O Guiomar varreu do espírito os receios que lhe haciam de tais interrogações, mas sentiu-os primeiro, pesou-os antes de os arredar de si, o que revelará ao leitor em que proporção estavam nela combinados o sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida. Excluído o receio, voltou-lhe o riso, aquele riso interior, que é o mais involuntário e cruel, e também o menos arriscado que a gente pode dar às fatuidades humanas. Não podia ser tão desprezível havia o amor de um homem, cuja ridiculezas compensavam algumas qualidades boas, e que enfim era também distinto, ainda que a sua distinção primasse antes, por um estilo rendilhado e complicado, que não é o melhor. Guiomar via tudo isso, e por outro lado, não podia obstar que ele a amasse, nem por isso achava menos temeraria aquela confissão. A moça refletia também na posição especial que tinha naquela casa o sobrinho da baronesa, via-se obrigada à presença dele, e talvez à luta, porque o prendente não recuaria o primeiro golpe. Não havia tais receios da parte de Estevão. Ela reconhecia que a paixão deste era ardente e profunda, e por isso mais capaz de desatinos. Mas comparava as indoles dos dois homens, e se ambos lhe pareciam de fraca compleixão moral, nem por isso os desconhecia o bacharel faltava certa presunção que distinguia o outro, e com a qual teria talvez de pelejar. Quando ela fez esta comparação entre os homens, ficaram-lhe os olhos um pouco mais moles e quebrado. Obra de 3 minutos apenas, mas 3 minutos que, se Estevão soubera deles, trocaria por eles o resto de toda a vida. E contudo, não era amor nem saudade, alguma simpatia, sim, ainda que leve e sem consequência, mas sobretudo era pena de o não poder amar, ou ainda melhor, era lastim de que tal coração não fora casado a outro espírito. Guiomar refletiu ainda muito e muito, e não refletiu só, devaneou também, soltando o pano todo essa veleira escuna da imaginação, em que todos navegamos alguma vez na vida, quando nos cansa a terra firme e dura, e chama-nos o mar vasto e sem praias. A imaginação dela, porém, não era doentia nem romântica, nem piegas, nem lhe dava para ir colher flores em regiões selváticas ou adormecer à beira de lagos azuis. Nada disso era nem fazia, e por mais longe que velejasse, levaria entranhadas na alma as lembranças da terra. Volveu e olhos caeram-lhe na carta. A realidade presente não se lhe podia mostrar de pior modo. Guiomar ergueu-se irritada, lançou mão do papel e machucou febrilmente, e talvez rasgá-o, quando ouviu bater de manso a porta. Perguntou. Ah, sou eu, respondeu a voz de Miss Roswell. A moça foi abrir a porta. A inglesa entrou, trajada de dormir, e um vivo espanto nos olhos que parecia tirar-lhe-lhe a voz durante alguns segundos. Guiomar, assustada, perguntou-te. Aconteceu alguma coisa, minha madrinha? E longe vá o agouro, exclamou a inglesa. Não lhe aconteceu nada. A senhora baronesa dorme naturalmente a sono solto. Venho porque do meu quarto pareceu-me ouvir rumor de passos aqui, e depois vi luz. Pensei que tivesse algum incômodo. Balo que vejo, continuou a inglesa dequetando os olhos para a mesinha em que pousava o livro aberto. Apelo que vejo ainda não acabou de ler o seu romance. Não li ando uma linha, depois que me recolhi, respondeu Guiomar cravando os olhos no rosto da inglesa, como tomada de um pensamento súbito. Deveras. Olhe outra coisa, continuou a moça-lhe este pel. Moswood inclinou-se para ler também o papel que Alizaz adivinhou qual fosse. Guiomar atirou-o sobre a mesa. Não precisa, disse ela, uma declaração amorosa. De quem? Perguntou a inglesa, abrindo uns olhos espantados e obedientes. Leia o nome. Miss Oswald leu a assinada da carta que a moça do novo lhe apresentava. Naturalmente, continuou Guiomar, anisto abra sua. Interrompeu a outra um pouco mais rispidamente do que costumava falar. Guiomar tinha ido sentar-se, o péssimo impaciente batia no tapete, com um movimento da tuapido irregular, cruzara os braços sobre o peito, fitando a inglesa com os olhos em que se podia ler a viva exacerbação do espírito. Seguiu-se curto silêncio, Mirs. Oswald puxou outra cadeira e sentou-se perto da moça. O porquê há de ser injusta comigo? Disse ela dando à voz um tom melifluo e suplicante, porque não há de ver as coisas, como elas naturalmente são. O que é nisto é uma coincidência curiosa, mas nada mais. Se lhe falei em semelhante coisa algumas vezes, foi porque eu mesma percebe o amor que lhe tem o senhor Jorge, é coisa que todos veem. Imaginei que o casamento, neste caso, seria agradável à senhora baronesa, aí sim sou grata. Posso ter feito mal. Há muito mal, interrompeu Guiomar, são coisas de família em que a senhora nada tem que ver. Guiomar levantou-se outra vez, deu alguns passos e voltou a sentar-se. Com o movimento desprenderam-se-lhe os cabelos e caíram-lhe sobre os ombros. Miss Oswald aproximou dela para os colher e atar, mas a moça secamente a repele-o. Deixe, deixe. E ela mesma os recompôs com as suas mãozinhas finas e ficou depois a olhar para os chãos, a morder o lábio, a respirar fortemente, como se contivera a palavra que forcejava por sair impetuosa e colérica. Oswald não disse nada durou alguns minutos, esperou que passasse o período agudo da irritação. Quando lhe pareceu que ela afrouxava, rompeu enfim o silêncio. A fiz mal. Fiz não a dúvida, mas a intenção não podia ser melhor. Talvez não me creia, paquencia. O que lhe peço nem lhe peço, ou o que acredito piamente é que não me há de atribuir algum interesse de ordem. Oswald fez uma pausa para dar aberta ao protesto de Guiomar, mas Guiomar não protestou, quero dizer, não protestou de viva voz, fez apenas um gesto negativo, bastante a desfazer os melindres da inglesa. A moça foi sincera, não atribuía realmente a nenhum interesse vil, pecuniário, com ação de Mers, Oswald. Nem por isso o absolvia, ou não só porque ela viria concorrer talvez à crise penosa, e mais também. O bom é notar outra vez, a pouco que a condição da inglesa na casa era relativamente inferior. A inglesa continuou a falar em defesa própria, a justificar miudadamente os bons sentimentos do coração e a prometer que deixava por mão todo aquele negócio, a seu Ju, o melhor que a moça podia fazer. Ó, a experiência da vida, concluiu ela, devia ter me convencido de que o melhor de todos os sentimentos é um egoísmo quieto e calado. Enquanto ela falava assim, Guiomar parecia volver à tranquilidade habitual. A mudança foi, não súbita, mas um pouco mais rápida do que devera ser, tratando-se de um espírito como o dela, em que as impressões não eram superficiais nem momentâneas. Havia até uns toques de afabilidade no rosto e na voz, quando ela começou a falar, o que revelaria talvez ser aquela mudança muito voluntária e meditada. Tá bom, Mestosua, o que passou, passou. Sinto que as coisas chegassem a este ponto, e que ele se lembrasse de escrever semelhante carta, confessando uma paixão que acredito sincera, mas a que o meu coração não pode corresponder. Amores não se encomendam como vestidos. Sobretudo não se fingem, ou não se devem fingir nunca. Dea! Ah, eu gosto d'erto. Como parente que é de minha madrinha, e também porque ela lhe tem afeição de mãe, como a mim, somos uma espécie de irmãos, nada mais. Eu tenho muita razão, é rentioso. A senhora pensa e fala como um touro. Que se lhe há de fazer? Quem não há não ama. Dele é que a tenho pena. O gosta muito de mim, não? Perguntou Guiomar fitando os olhos na inglesa. Oh, parece que sim. A senhora deve saber o alto, tanto como eu sei o que tenho visto, e creio que ele é muito. Eu nunca vi nada, respondeu secamente Guiomar. A resposta de Mers Oswald foi um sorriso de incredulidade que a outra não viu ou não quis ver. Houve uma pausa, Guiomar continuou nestes termos. Ah, mas seja como for, a minha resposta é negativa. Estou que ele não me fará a injúria de querer me casar com um. Guiomar parou, como a esperar que a outra lhe dissesse alguma coisa. Desta vez coube a Mirs. Ousou não responder nada, nem com a voz nem com o gesto. A moça inclinou o corpo pousos sobre os joelhos, com os dedos cruzados, e entre um riso amável e um olhar afetuoso, continuou. A senhora podia. Acaso ele alguma vez lhe falou nisso ou viera falar-lhe, podia dissuadi-lo de tais ideias, dizendo-lhe simplesmente a verdade e dando-lhe conselhos, os conselhos que a senhora há de saber dar, e que ele aceitará de certo, porque é um bom coração, um caráter estimável, ó. Oh, excelente. Um moço excelente. E as duas ficaram a olhar uma para a outra, Guiomar a sorrir. Mas de um sorriso, que era uma contração voluntária dos músculos. E a inglesa a fazer um rosto e piedade, e adoração e pena, e muita coisa junta, que minha moça só começou a compreender quando ela rompeu o silêncio deste modo. Estou a duvidar se devo dizer-lhe o resto. O resto? Perguntou Guiomar admirada. Pois que há mais? A inglesa aproximou a cadeira. Guiomar endireitou o busto e esperou ansiosa a revelação, ou se revelação era, a que lhe ia fazer Mers, os odds. Esta não falou logo, era razoável hesitar um pouco, lutar consigo mesma, antes de dizer alguma coisa. Enfim, com o movimento de quem ajunta as forças todas, e as emprega em coisa superior coragem usual. Dona Guiomar, disse ela, pegando-lhe nas mãos, ninguém pode exigir que se case sem amar o noivo, seria na verdade uma afronta. Mas o que lhe digo é que o amor que não existe por ora, pode vir mais tarde, e se vier, e se viesse seria uma grande fortuna. Amazahakabe, interrompeu a moça com impaciência. Ou seria uma grande fortuna para a senhora, para ele, ouso dizer que para mim, que os estimo e adoro, mas sobretudo para a senhora baronesa. E como assim? Disse Guiomar. Para ele seria a maior fortuna da vida, porque é hoje o seu mais entranhado e vivo desejo, o seu desejo verdadeiramente da alma. A senhora está certa disso? Certíssima. Não creio, não vejo nada que... Crerei a deverer. Se me promete nada dizer desta na nossa conversa, nem fazer suspeitar por nenhum modo o que lhe estou contando, fale. Oh, pois bem, continuou Mers. Oswald abaixando a voz, como se alguém com ele pudesse ouvi-la na solidão daquela alcova, e no silêncio, profundo daquela casa, que toda dormia. E pois bem, eu lhe direi que por ela mesma inotive nos e deste seu desejo. Quando eu percebi a paixão do Sr. Jorge, falei nisso à sua madrinha, gracejando na intimidade que ela me permite, e a senhora baronesa, em vez de sorrir, como eu esperava que fizesse, ficou algum tempo pensativa e séria, até que rompeu nestas palavras. Se Guiomar gostasse dele e viessem a casar-se, eu seria completamente feliz. Não tenho hoje outra ambição na terra. Há de ser a minha campanha. E minha madrinha disse isso? Perguntou Guiomar. A resposta que lhe dei foi que o casamento não era impossível, e que nada mais natural do que virem a amar-se duas pessoas a princípio indiferentes. O amor nasce muita vez do costume. Guiomar já mal ouvi lhe estava dizendo à inglesa, se ainda olhar para ela, era com os olhos indecisos e empanados, de quem vai toda absorvida em pensamentos íntimo. Foi desse dia, continuou Omers, Oswa, que quem pareceu conveniente falar-lhe algumas vezes nisso, sondar-lhe o coração, ver se ele favorecia o sonho de sua madrinha, tornando feliz toda esta casa. Fiz mal, convém, mas a intenção era mais respeitata a El e Santa e Sandete Mundo. De certo, murou Guiomar. Miss, Oswa pegou-lhe não uma das mãos e beijou-a afetuosamente. Guiomar a repeliu, nem sequer pareceu dar-se-lhe da ternura da inglesa. As duas olharam-se uns breves minutos, sem dizer nada, como a lerem na alma da outra. Guiomar não tinha a experiência nem a idade da inglesa, que podia ser sua mãe, mas a experiência e a idade eram substituídas, como sabe o leitor, por um grande tino e sagacidade naturais. Há criaturas que chegam aos 5 anos sem nunca passar dos 15, tão simples, tão cegas, tão verdes as compõe a natureza. Para essas o crepúsculo é o prolongamento da aurora. Outras não, amadurecem na sazão das flores, vêm ao mundo com a ruga da reflexão no espírito, e embora, sem prejuízo do sentimento, que nelas vive e influi, mas não domina. Nestas o coração nasce enfreado, trota largo, vá a passo ou galopa, como o coração que é, mas não dispara nunca, não se perde nem perde o cavaleiro. O que a filhada da baronesa buscava lá ler no rosto de Mirs. Laudera-se efetivamente a Druino e aquele desejo, ou se tal relação não era mais do que um embuste. O leitor sabe que era verdadeira, mas admitirá, sem dúvida, que a moça só depois de muito interrogar e examinar lhe desse fé. Queime eu, porque era verosimil. Creu porque a inglesa não se arriscaria a qualquer indiscrição da parte dela, que de toda desmascararia. Oh, parece-me, disse Mesosa, que não fiz mal em lhe dizer tudo o que sabia. Conselhos não lhe dou nenhuns, o melhor deles não vale a voz do próprio coração. O seu é puro e recto, consulte-o de boa vontade, e verá se há nele indiferenca, ou se alguma faisca. Sei, interrompeu Guiomar, não me lembrou consultá-lo nunca. Afinal, ele é o relógio da vida. Quem o não consulta, anda naturalmente fora do tempo. Mas que vejo, continuou Miss Oz, deitando os olhos para o reloginho de Guiomar. Naquele outro relógio faltam 10 minutos para uma hora. Uma hora? Que diria a senhora baronesa se sou dizer-se que ainda me estamos aqui de conversa? Retirou-me, Deus lhe dê um sono sossegado, e sobretudo a faça feliz como merece. Não lhe recomendo juízo, porque o tem de sobra. Adeus, até amanhã. E Mirs, onde Pepe é indigecção ao seu quarto. Guiomar ficou só, ali sentada ao pé da cama, a ouvir o passo surdo e cauteloso da inglesa. Quando o som morreu de todo, e o silêncio da noite volveu ao que era fundo e sepulcral, a moça deixou cair os braços na cama e a cabeça nas mãos, e um suspiro desentranhou-se-lhe do peito. Longo, ruidoso, magoado, ou o primeiro que o leitor lhe ouve desde que a conhece, e enfim estas palavras arrancadas da alma, tão doloridas, ia dizer tão lacrimosas, ouviam elas. Ou meus sonhos. Meus sonhos. Não chorou a alma dela das que o tendem lágrimas, enquanto lhe restam forças. Os olhos estavam secos e firmes quando ela os ergueu das mãos. O resto tinha vestígios do abalo, mas não havia nele desânimo, menos ainda desespero.